Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, começa o debate. Vamos ver se a gente chega a um consenso. Você acredita aí mesmo que você tem imprensa favorável a um candidato contra outro? Alguém que assume o poder e o cara fica contra. Eu me lembro agora da passagem de Michel Temer. No caso de Michel Temer, tinha dia que você pegava, era pau do começo ao fim. Eu acho que Michel Temer não conseguiu ser elogiado por ninguém, né? Mas se a gente vai lá no passado, o que a gente aprende quando chega por aqui? Quando você chega para trabalhar nisso aqui, o cara diz, olha, governo não é para ser homenageado, é para ser fiscalizado. Quando o governo quer elogio, ele bota no diário oficial. Eu me lembro dos tempos de MDB, que Marcos Freire, Jarbas, Fernando Lira, tudo reclamando. Mas para vocês têm que ser. E como eu estava lá no meio deles, olha, só dão porrada. E eu digo, olha, eu estou lá no meio deles, só vejo gente gostando de vocês. No caso de Jarbas, é tão interessante que, como Jarbas às vezes tomava umas caninhas no carnaval e tal, havia um consenso entre o pessoal de imprensa de que Jarbas não devia ser fotografado em situações vexatórias para ele. Bom, então foi indo. Aí no caso a relação Lula e Rede Globo, por exemplo, quando Lula se elegeu presidente da República, vocês devem se lembrar que ele foi para a bancada do Jornal Nacional, ele e Dona Marisa, dividiram a bancada lá naquele tempo. Era Fátima Bernardes com William Bronner. Né? E vai por aí. Diz que teve um caso de Collor, quando Roberto Marinho aceitou favorecer um pouco a Collor, ele disse, olha, tudo bem que a televisão relaxe com ele. O jornal não pode, como o jornal trabalha para um público mais exigente, se o jornal entrar favorecendo, ele perde a credibilidade, e quando você perde a credibilidade, se acaba. Bom, e aí qual foi o presidente, começando com o senhor, doutor Humberto, que gosta de história de políticos, qual foi o presidente mais de melhor convivência com a imprensa brasileira? Foi Juscelino?
Eu acho que sim.
Foi Juscelino?
Eu acho que sim, mas eu acho que tem, não era só isso, havia um momento no mundo, né, do pós-guerra, o mundo vinha saindo, a recuperação do pós-guerra, em que você tinha um momento muito, de muita abertura, de o progresso, né, a recuperação da Europa, e isso refletiu no mundo todo. Para a sorte dele, ainda você ainda, no Brasil, como você sempre vincula a questão do esporte, você teve momentos importantes de triunfos do Brasil no nunca tinham ocorrido, né? Maria Esté Bueno é dessa época, Eder Joffre é dessa época, o primeiro campeonato mundial, Copa de 58 é dessa época, e tudo isso foi utilizado. A música do Brasil deixava de ser a chorosa samba canção para vir para a moderna bossa nova. Então você teve todo um momento. Houve o início do fortalecimento da televisão. Mas na televisão tinha 8 anos, aqui nem em Pernambuco. Que na época, quando eu comecei a estudar isso aí, né? Eu nasci exatamente no dia da posse de Juscelino Kubitschek. Uhum. Eu sou de 31 de janeiro de 56. Foi a posse de Juscelino Kubitschek. Minha mãe gostaria que todas. Minha avó se chamava Luísa, e minha mãe só teve uma filha. A mais velha é a Margarida, mas mamãe tinha uma cisma familiar de que no primeiro filho você não botasse o nome de nenhum parente, porque o homenageado morria era um filho problema. Então ela só teve uma filha, que foi a primeira, nós somos 7, e ela botou o nome de Margarida. Minha irmã nasceu no Rio de Janeiro e era próximo da igreja de Nossa Senhora de Margarida. Mamãe morava em Botafogo e botou o nome dela de Margarida. Meu pai é pernambucano, mas estava fazendo um curso lá quando minha irmã nasceu. E ela sempre quis ter filhos, a filha para botar o nome da mãe. Depois disso não teve, somos 6 homens em seguida. Mas a brincadeira na família era que se eu fosse mulher seria Sara, não seria Luísa. Em homenagem, eu digo que ainda bem que a gente não quiser homenagem já Juscelino Kubitschek em mim, né? E botaram Humberto. Então houve todo esse...
Mas as denúncias contra ele foram duras.
No início, no final. no final. A partir da oposição.
Os humoristas que entravam. É. Brasil já vai à guerra, comprou 30 aviões.
Mas veja.
Um viva. Isso já foi regime militar, não foi?
Não. Não, não, isso é a compra.
Inglaterra, mas que ladrão.
É, isso era Juca Chávez, né?
Juca Chávez.
Juca Chávez, que fez o presidente Bossa Nova.
Ah, não, Juca Chávez. Fez o presidente Bossa Nova. Segurou muitos sucessos criticando.
Não, havia crítica, mas ele convivia bem, porque ele era uma pessoa muito leve, o Juscelino.
Então,
né?
Assim.
Se você vai para o confronto, você tem um confronto.
Esse é que é o problema.
Você imagine, eu vi os comentários aqui da rádio sobre a mudança da programação, que você é uma pessoa que tem 387 mil ouvintes por minuto, não é isso?
Isso.
Isso foi dito aqui.
Foi?
Foi. E eu imagino a pessoa entrar em confronto. Você vive 24 horas, então quando ela entrava em confronto... Agora, você tem que imaginar que você não tinha essa imprensa nacional, você ainda não tinha o sistema nacional... Então as coisas eram muito mais localizadas, as críticas eram muito mais localizadas e regionalizadas. Repercutia o que era do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Distrito Federal e a capital cultural do país. As pessoas iam todas para lá. Então a imprensa do Rio repercutia, mas a imprensa do Rio Grande do Sul não repercutia, a imprensa do Paraná não repercutia, a nossa repercutia internamente. Uhum. A gente tinha, Juscelino teve isso.
Agora tem uma frase que é até de seu João Carlos, que ele diz: os políticos sempre pedem a gente muito mais do que a gente pode dar. Isso é verdade. Você fala bem do cara a vida inteira. Um diazinho que você. Primeiro que quando você fala bem, o cara não sabe. Quando você fala mal, tem um filho da puta no fim do mundo que vai lá e diz: olha, Geraldo falou mal de você hoje.
Mas, Geraldo, mas isso é o reconhecimento da força da imprensa. Um comentário ruim na força da imprensa vale mais do que 500 comentários meu e Adriano numa mesa de bar. Então, sim.
Mas ela repercutisse. Se Java, por exemplo, souber que você falou mal dele numa mesa de bar e você falou bem dele a vida inteira, imagina, que é isso você agora? Até você.
É até você. Mas foi a imprensa, isso vai estourar no público muito maior. Né? Diz, eu não sei se é verdade, que haveria uma frase de Nelson Rodrigues que ele dizia que imprensa a favor de governo era secos e molhados. Uhum. Né? Se seria uma frase de Nelson Rodrigues, que Rodrigues. Assim, não é. É imprensa de oposição. Imprensa a favor de governo é secos e molhados.
No tempo do Repórter S, que era redigido numa sala ali em frente, tinha um cartaz grandão que dizia: nunca fale tão bem de uma pessoa que depois você não possa falar mal dela. Não sei nem de quem é essa frase. Eu sei que ela estava ali escrita, ficou ali por muito tempo. Né?
Mas eu acho que é o poder, veja. A gente sempre... Agora não, porque eu acho que o Ministério Público ele foi tão fortalecido que passou a ser o quarto poder, que nós temos agora a imprensa que era o quarto, passou o quinto.
Doutor Beto, eu acho que a partir do Ministério Público o pau começou a comer. Porque quando o Ministério Público... Uma vez, eu quero dizer, eu passei num dia de domingo na casa de Jarbas aqui em Rosário. Todo domingo eu passava lá pra gente bater um papo. Aí ele tava com o jornal na mão, o Jornal do Comércio. A manchete era: João Braga e Mendoncinha processados por improbidade administrativa. A manchete era assim. Quando você pegava o jornal, era uma coisa aí de R$200 que Braga tinha que pagar. E Jarbas disse: olha, quem vai salvar Mendoncinha aqui é Braga, porque quando é contra o PFL, o pau é muito mais pesado. E aí, como Braga está no mesmo barco, mas as coisas eram pequenas assim. Mas com o Ministério Público dizendo que sim, que ele processou, e o cara faz e você tem conhecimento disso na hora, e quando você pega o Ministério Público manda processar o desembargador.
Geraldo, aí eu vou entrar. Francisco tem uma coisa aqui, Francisco vai entender o que eu estou dizendo, mais do que Adriano. Veja, quando o Evaldo Costa foi presidente do sindicato da.
Jornalista.
Renata, minha mulher, era a tesoureira do sindicato. E eu propus a Geraldo: Evaldo, vamos fazer aqui um seminário. Porque a imprensa não consegue, no dia a dia, entender como funciona o sistema jurídico brasileiro. Então, juiz dá parecer, Ministério Público dá sentença, entendeu? Então, há uma confusão na própria imprensa A gente tem um linguajar próprio. Na, na realidade.
Só correto é a economia.
Né? O economia tem um linguajar próprio, o ciência política tem um linguajar próprio. E a área jurídica tem um linguajar próprio, tá certo? Às vezes o que é, não é. Às vezes as pessoas dizem assim, só uma coisa, a obra está embargada, é uma coisa. Aí diz assim, o Ministério Público entrou com um embargo, é outra coisa. Uhum. Entendeu? Essa palavra aqui, ela tem sentidos. Sentidos jurídicos diferentes e que fogem ao cotidiano das pessoas.
Só um de bastidor para vocês. Quando o doutor Roberto se elegeu governador de Pernambuco, a agência que cuidava da própria do Estado era Grupo 9.
Grupo 9.
Com Cecília. Cecília. E umas coletivas que o doutor Roberto concedia, os outros até que vinham convocado normalmente. Eu ganhava para vir porque ele não gostava de mim. Então, o fato dele não gostar de mim, na opinião de Cecília, tudo que eu dizia, ele reagia ferozmente e ele rendia muito mais. Doutor Roberto rendia muito mais quando era acossado. Então eu vinha cheio de má vontade com ele. E é uma figura maravilhosa, tá aí. Estão vivendo bem. Mas pois não, desembargador.
Pedro, eu assino tudo que Humberto disse. Agora, a gente tem que observar algumas coisas. Essa relação da imprensa, a gente tem que diferenciar a atuação, que normalmente é uma atuação proativa, idealista, do jornalista, nas vários aspectos, e às vezes a atuação das empresas. Uma das brigas aí que se apresenta, mais de 10 bilhões que a Globo ganhou durante vários anos de governo. Então, esses valores, por exemplo, Fernando Henrique foi hábil quando, na época, ele concentrou as propagandas das estatais todas na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E foi um presidente que não foi muito fustigado. Ele tinha a força do cofre para a grande mídia.
Doutor, ele tinha o Ministério Público. Ele tem aquele doutor Francisco não sei o quê, aquele Luiz grandão Francisco. Do Fusca.
Luiz Francisco.
Que metia cada denúncia de arrebentar. Se você pegar as vejas do tempo de Fernando Henrique, era uma porrada em cima da outra. Mas...
Não, isso é verdade. Mas é assim, mas essas notícias, digamos assim, elas eram trazidas, mas não eram endossadas. Pode observar. Uhum. Ele não tinha. Hoje a Globo, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande por conta de um atrito com o Bolsonaro, né? Tanto é que as entrevistas exclusivas, as primeiras entrevistas televisivas, era na Globo, hoje não é.
Agora, a briga me parece mais de Bolsonaro do que da Globo.
Não,
ele resolveu ser inimigo.
Eu não estou culpando a Globo, não. Sim, sim. É uma grande rede e tal. Eu estou dizendo assim, o presidente resolveu tê-la como inimigo, como bandeira. Uhum. Então, essa relação é uma relação difícil, sobretudo porque o que eu acho num país como o Brasil... É a concentração de poder da imprensa em poucas poucas empresas. Tanto que eu acho que uma coisa importante foi essa alternativa que na frente vai se consolidar das redes sociais. Por exemplo, eu vejo muita coisa do JC. No JC1, vejo você. Então, assim, criou-se outros caminhos que não as mídias tradicionais. Uhum. A televisão mesmo. A televisão aberta hoje, eu não tenho ideia do percentual, mas caiu muito. Você tem várias outras. Você entra ali, chega em casa, vai ver o YouTube, vai ver tal, vai ver qual. Então, me parece que essa força dessa mídia tradicional, ela caiu. Hoje nós temos no Paraná, não tem mais jornal escrito.
Mas por coincidência, está sendo uma pesquisa. Ontem, Fernando Veloso até passou para mim, vou lhe passar. A TV aberta continua com um poder espetacular.
Isso.
Viu esse negócio? Isso que é fabuloso, o poder da TV aberta. A gente que vê, eu, por exemplo, vejo o Globo News o tempo todo. Não é? E a gente fica pensando que está todo mundo vendo aquilo. Não é verdade. Quando você vai nas pagas, o programa mais visto da TV paga é um programazinho infantil que tem numa TV, não sei de que diabo lá, que eu não sei nem qual é a frequência dela, e que a meninada para ver. A audiência de Globo News, de Band News, que também faz um jornalismo fabuloso. Enfim, mas o professor Adriano está querendo entrar na conversa.
Veja, Geraldo.
Gosto muito do rádio, ainda hoje.
Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Essa é uma discussão até repetitiva no sentido de que o aluno de jornalismo, ele está assistindo aula, ele está no banco das universidades, partindo do princípio de que ao terminar o curso vai trabalhar numa redação com a liberdade de expressão que ele quer exercer. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar aula para alunos de jornalismo, eu sempre friso que isso é uma utopia, que a liberdade de expressão, na verdade, é uma liberdade controlada. Até porque os veículos de comunicação no Brasil, eles são, graças a Deus, majoritariamente privados. Então, isso permite que o dono decida o que ele quer divulgar ou não divulgar, ou o tamanho da pluralidade que ele quer dar ao veículo. Então, é uma discussão que, ao meu ver, ela é muito mais próxima dessa utopia democrática, de nós termos uma democracia com muita participação, uma democracia participativa, com as instituições em receberem influência, de que de fato uma discussão real. Por quê? Porque a imprensa no Brasil, como eu frisei, ela, graças a Deus, ela é particular, e não vejo nenhum problema o veículo de comunicação decidir qual é a sua agenda midiática, ou seja, o que eu quero cobrir ou não quero cobrir. O que eu sinto falta nos veículos de comunicação brasileiros, nos veículos de comunicação no Brasil, é a tomada de posição clara. Ou seja, eu tenho essa posição. O Estadão e a revista Carta Capital, eles fazem isso muito bem. O Estadão, por várias vezes, ele já fez editoriais se posicionando politicamente, defendendo uma determinada tese, defendendo candidatos. A Carta da Capital é considerada uma revista de esquerda, porém sempre, desde que Lula existe como candidato, foi candidato, sempre apoiou o PT em editoriais. Então, isso é uma prática na imprensa americana e, ao meu ver, seria uma prática muito importante se trazida para o Brasil. Por que eu vou lhe explicar isso? Veja, eu me tenho como exemplo, eu leio o Globo, o Valor Econômico, mesmo grupo, uhum. Folha de São Paulo, Estadão, Revista Cruzeiro. Então, são as minhas informações. Mas Carta Capital e Revista Veja. Eu ali tenho uma pluralidade. Eu encontro consenso. Não tenho críticas a fazer a nenhum desses veículos. Vejo que são, cada um com suas características particulares, veículos de excelência. Por exemplo, Carta Capital investe mais em articulistas, junto com a Folha de São Paulo, nota 10. Você tem o Jornal o Globo, também articulistas, e Jair peca pelas notícias, o Estadão, os editoriais, a opinião, então todos eles contribuem, além do Jornal do Comércio aqui em Pernambuco. Mas que
a Folha de São Paulo, que você citou, a Folha de São Paulo é uma guerra contra todo mundo, né?
Aí eu vou chegar na Folha, veja, além do Jornal do Comércio, que também dá uma cobertura fantástica, principalmente da política local, uhum. Dando espaço para todos, então todos esses veículos, ao meu ver, estão de parabéns. No caso da Globo News, eu vou chegar na Folha de São Paulo. O que eu vejo na Globo News, isso aí pode ser também, isso não é um problema, isso é algo a ser uma reflexão, é você ter uma pluralidade de agendas. Então, por exemplo, eu sou favorável à reforma da Previdência, então eu só chamo para entrevistar Humberto Vieira e o professor Francisco, porque são favoráveis à reforma da Previdência. Você tem que dar espaço ao contraditório, já que você diz que é um veículo de comunicação e não está tomando posição. A não ser que você faça um editorial e diga: meu posicionamento é favorável à reforma da Previdência, às reformas do ministro Paulo Guedes. Está claro. Mas você precisa dar um posicionamento. No caso da Folha de São Paulo,
a Globo News, ela chega a fazer um cara a cara de Von Vogel, ela traz um juiz contra e o outro juiz, bota os dois frente a frente para se engalfar.
O seu argumento é um argumento que eu levo em consideração também, até porque eu sou muito mais ouvinte de rádio, de leitor de jornal, de revistas, uhum. Do que de TV. Outras pessoas já me disseram a mesma coisa.
Fica parecendo que o assistente de televisão aqui sou eu e não sou.
Outras pessoas já me disseram o seu argumento. Quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu vejo que não. Aí veja, a Folha de São Paulo, eu desconfio que seja o veículo mais injustiçado. Lembra da era Lula?
Sim.
As pessoas reclamavam da Folha de São Paulo. O PT reclamava muito da Folha de São Paulo. Aí vem o presidente Bolsonaro. Continua as mesmas reclamações com Bolsonaro. Bolsonaro reclama da Folha de São Paulo. A Globo, do mesmo modo. O Lula, o ex-presidente Lula, reclamava muito da Globo.
Sim.
E hoje quem reclama era Bolsonaro, reclama muito da Globo. Então vem a questão. O maior suicídio do político, ao meu ver, é enfrentar a imprensa, Geraldo. Então, veja, para mim, uma irracionalidade total foi Lula ter decidido enfrentar a Rede Globo. Ter decidido colocá-la como responsável pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como também, para mim, é uma irracionalidade o presidente Bolsonaro, como disse ao ex-secretário, ao ex-ministro Bebiano, que ele estava se encontrando com um representante que era inimigo dele, que no caso era a Rede Globo. Ora, por que não buscar um bom relacionamento com os veículos de comunicação? E outro também, outra questão que eu trago à tona para discutirmos depois, é aquilo que o professor Francisco falou, e também Humberto. O papel das redes sociais. As redes sociais, elas pautam muito os veículos de comunicação. Sim. E para mim é uma pauta equivocada. Porque as redes sociais, ela representa uma parte da parte do todo. E a gente nós encaramos as redes sociais como opinião pública.
Com pesquisa.
Olha, a população, por quê? Porque o maior hashtag é... Não, não é. Isso é o maior hashtag naquele agrupamento. Isso não significa que aquilo representa a verdadeira opinião pública. E as redes sociais têm pautado fortemente articulistas, têm pautado o noticiário, a imprensa... E isso faz com que a imprensa não vá à procura da notícia. Não faça o jornalismo investigativo.
Vocês estão notando que o Humberto está tristinho hoje?
Por causa do esporte ontem.
Eu acho que ele está liso. Eduardo Santana, República Dominicana. Estou aqui na República Dominicana ouvindo o debate. Chico Vaz. Não esqueça que a imprensa também fotografou Itamar Franco em situação de vexame. Eu achei aquilo uma coisa tão simples, valorizaram tanto aquilo, né? Ele estava num grito de carnaval na escola de samba e uma moça sem calças.
Esqueci de botar as calcinhas.
Só um esquecimento.
Eu acho até que o fotógrafo bateu sem saber. Depois que revelou, foi que
bateu
ele viu.
Né? Foi.
Ele bateu.
Aí tem aqui Severino Vicente da Silva de Jaboatão. Quem foi que calou a boca de Marco Antônio Villa na Jovem Pan? Eu nem sabia que ele estava... A informação que está suspenso por 30 dias, não é?
A informação é que ele foi afastado. Afastado não é calar, não significa, né, calar a boca, né? Ou que ele foi demitido. Foi uma suspensão, não é isso, doutor Francisco?
Que ocorreu, mas eu acho que é um caminho, né? Ele vai, não vai ficar...
Eu acho que ele sai da crítica para agressão
agora
pessoal.
Deixa...
É coisa para você...
Dizer, deixa eu...
Vamos para a faca.
Deixa eu lhe colocar uma questão que isso é importante, inclusive, para os ouvintes. A psicologia política, ela trabalha com a seguinte questão. Quando você escolhe um candidato, tudo aquilo que aquele candidato diz, você passa a crer. Você acredita e daí você vai e define sua voto e sua preferência política. Então, os republicanos são favoráveis ao Muro do México porque eles acreditam que com o muro entre México e Estados Unidos, isso diminuirá a imigração, a criminalidade. Então, ele não abre espaço para uma outra discussão contrária. Do mesmo modo, Geraldo, o ouvinte, o leitor e o telespectador, Humberto, com a imprensa. Por exemplo, vamos trazer Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo foi um dos maiores críticos ao PT. Um dos maiores críticos ao PT no período lulista. E no período de Humista. Foi forte, foi favorável, inclusive, salvo engano, que ele me corrija, ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi muito duro. De repente, ele passa... De repente, não. Ele constrói um argumento, inclusive ele é um jornalista extremamente sofisticado, contrário a Bolsonaro. Aí o que é que eu faço, Geraldo? Eu vou, principalmente nas colunas dele na Folha de São Paulo, e acompanho os comentários. Então você nota claramente o seguinte: na era Lula, ele era extremamente aplaudido, as pessoas elogiavam ele. Quando é hoje, quando ele critica o presidente Bolsonaro, ele é chamado de quê? De lulista. Que ele é petista, que ele está defendendo o PT, que ele quer a volta do PT, que ele é um esquerda, que ele é um comunista. Então, o leitor, ele escolhe em quem acreditar. Ele escolhe em quem ouvir. O que isso significa? Ele fala muito em pluralidade, mas parte desses ouvintes, leitores, telespectadores, eles escolhem o que ouvir. Se, por exemplo, chegar um cientista político e der uma argumentação plural ou tentando construir um cenário, fazendo análise, fazendo determinada ponderação, ele já vai ser taxado de X ou de Y. Do mesmo modo o analista político, do mesmo modo o comentarista político, jornalista, você. Então, o leitor, enquanto você estiver falando bem da Coca-Cola, ele vai aplaudir você. Quando você deixar de falar da Coca-Cola por ele preferir a Coca-Cola, ele vai reclamar de você.
E o juiz, doutor? Eu me lembro que...
É o caso do Supremo também.
O juiz. Aramis Trindade chegava aqui e dizia, o juiz e o médico. No caso do médico, essa comparação só vale para o médico. Aramis chegava aqui com o jornal na mão, aí sentava aqui e dizia, rapaz, olha, eu estou vendo aqui, morreu doutor fulano de tal, a família botou uma nota no jornal dizendo, meu pai morreu, mas foi muito bem tratado por doutor fulano, muito obrigado pela atenção, não sei o quê. Se eu sou doido que isso aconteça com um advogado. Eu vou defender um cara, ele vai preso, pega uma pena de 30 anos e a mulher dele diga, fulano foi preso e muito obrigado a tua Aramis, que foi advogado dele. Pois não, doutor.
Veja, a situação do judiciário, eu fui juiz 33 anos, Eu digo o seguinte, o grande problema do juiz, que a gente às vezes esquece, é que ele não passa de um ser humano como o outro. Uhum. Então, muitas vezes, o juiz, sobretudo em questões que envolvem política, eu fui juiz do TRE em 4 períodos, você muitas vezes, você, por trás do argumento jurídico, tem um posicionamento que você tem de vida. Tanto é que eu quando presidi o TRF, eu fazia uma aposta com a minha diretora, ficava anotando e dizia, essa matéria, vamos ver o resultado. Eu acho que é assim, assim, assim. Porque você conhecia o perfil das pessoas. Como eram pessoas todas muito corretas, você sabia que ele ia sempre agir daquela maneira naquele tipo de caso. Então, porque eram posições diferentes de cada um, porque era o pensamento que o cara leva. O grande erro, por exemplo, do Supremo, são as decisões individuais. Porque o Supremo, teoricamente, se justifica, porque a sociedade é plural, teria uma pluralidade de membros na corte, com pensamentos diferentes, se fosse igual não precisava de um colegiado, e aí na média dos pensamentos é o que a sociedade reflete. Mas quando você passa a ter um Supremo com um presidindo e 10 decidindo, e o presidente em certas circunstâncias também, cada um pensando de uma maneira, evidentemente que isso não funciona. Então você vai depender da facção, não é nem vou dizer da fração, da facção da sociedade que decidiu lá. Uhum. Se foi a linha do Gilmar, se foi a linha do Toffoli, se foi a linha da Rosa Weber, se foi a linha de Barroso. Então, isso é muito ruim. Não estou falando nem de honestidade ou desonestidade. Só olhando esse elemento, pensamento político e visão de mundo. Uhum. E assim é.
Então, quando o senhor está administrando uma causa, o senhor evita, por exemplo, aparecer com um lado ou com outro que não seja fotografado? Porque hoje, com mídia social, se você... aparecer em qualquer situação, o cara lhe fotografa. Está vendo aqui com quem ele anda?
Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer um período de estágio na Inglaterra, junto à Corte Superior de Londres. Lá, o advogado nem tem direito a falar com o juiz sozinho, a não ser na audiência com a presença do outro. Então, se o advogado quiser falar com o juiz sozinho, e tentar fazer isso é crime. É uma das formas do contempt of court, do atentado à dignidade da justiça. Então, o lugar de falar com o juiz é com a presença da outra parte, para equilibrar, e em local público. Eu penso que o juiz deve ter uma posição. Infelizmente, é um cargo que lhe traz ônus. O juiz festivo, o juiz midiático, isso não é um bom perfil para o juiz. Uhum. Então, eu acho que esse perfil, inclusive, hoje, da nossa Corte Maior, de estar falando sobre as matérias que ainda nem chegou a apreciar, é absolutamente errado. O papel do Supremo é decidir na hora que chega. O resto é para silenciar.
Uhum. Ontem saiu uma crítica pesada em cima do negócio de Toffoli, de reunir presidente do Executivo...
Eu ia falar sobre isso.
Presidente do Legislativo, e quando pode cair na mão dele alguma coisa para ele decidir...
O Supremo não é nenhum órgão judicial para estar fazendo acordo político com os outros poderes. Uhum. Ele é um órgão de controle. Então, se chegar alguma coisa, eu decidirei com a isenção que a minha condição humana me permite. Mas eu não posso estar fazendo pré-acordo com o presidente, nem com o Congresso, sobre que eu não vou tomar tal medida porque isso vai ter impacto. Isso não é papel do Judiciário. Uhum. Eu imagino se você pegar os países os países mais civilizados do mundo, essa postura seria considerada inaceitável e seria considerada até imoral.
Doutor Humberto?
Diante do que o Francisco disse, eu vou fazer só um pequeno comentário. Na realidade...
perguntar qual é o tipo de juiz que lhe preocupa. O senhor como advogado, e diz, eu estou defendendo, e quando o senhor está defendendo para ganhar a causa, né?
O juiz, eu acho que o juiz arrogante. Uhum. Tá certo? Eu acho que nós, como advogado, o Venal não é juiz, tá certo? O Venal não é juiz.
É o arrogante que não ouve.
Ele não poderia ser juiz, o arrogante que não ouve, entendeu? A gente, como advogado, e aí a Constituição botou muito claro, não há uma superioridade ou uma submissão do advogado ao juiz. Nós, as três, na área penal mais, vou botar os três por conta da área penal, o Ministério Público, os advogados e os juízes, eles estão no processo no mesmo grau. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Então, o juiz arrogante, que se acha superior, e existe, a gente diz que existe a juizite, né? E a juizite é uma doença progressiva, incurável e contagiosa. Ela vai se espalhando com essa...
Deixa eu me interromper só com uma piada que contam. Dizem que o senhor lá em cima estava com mania de grandeza. Aí foi procurar um psicólogo que era top, top. E o que é que ia fazer? Aí o São Pedro contou lá ao psicólogo o que é que estava acontecendo. Disse, mas vamos resumir. E como é que ele está se comportando? Disse, doutor, ele está assim... comportando igualzinho a juiz substituto.
Agora, agora voltar um pouco ao tema aqui, Francisco, trouxe essa questão dos votos individuais. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte: a gente tem um judiciário moroso, porque os nossos procedimentos processuais permitem, né, diversas ações que vão atrasando o processo. O volume, essa história que o brasileiro é pacato, não é? O brasileiro é um beligerante. O que você tem de processos que não deveria estar, devia ter sido resolvido na reunião de condomínio, né? Você sentar, o Superior Tribunal ontem decidiu que quem está em débito pode usar as áreas comuns do prédio. Me parece uma coisa que não podia chegar no Superior Tribunal, isso aí, né? Chegar é coisa, mas se não está no estatuto do. Na convenção de condomínio, que pode ou que não pode, não está, então pode. E você tem o direito de vir, qual é a área? Não, isso vai para o STJ. Então o brasileiro é um beligerante e levou isso. Então o legislador brasileiro tentou agilizar o processo. E uma das medidas para agilização foi a permissão, porque quando eu comecei a advogar, não existia o segundo grau, o terceiro grau, não decidia individualmente.
Exatamente.
Então, para agilizar, ele resolveu dizer, olha, era que assim, nos processos muito claros, o relator do processo, então você tirou do judiciário, da segunda instância, essa função de multiplicidade de opiniões. Então você deu ao julgador de segunda instância um poder, ou seja, ele pode mudar individualmente o voto de alguém que é individual. Quando o sentido era... vamos fazer coletivo. O que a gente, na realidade, o que se precisa fazer nessa questão do processo era uma forma de reduzir a ida dos processos à segunda instância, à terceira instância, ao Supremo Tribunal. Né? Hoje não. Hoje sobe tudo, porque aí você vai ter uma coisa chamada agravo, você vai agravando, tudo sobe, e as pessoas começam a decidir individualmente. E aí, individualmente, tá certo? Aí todo mundo tem ideologia, todo mundo tem pensamento, todo mundo é uma linha. E hoje no mundo jurídico, né, o pensamento jurídico hoje é diverso. Tá certo? Quando o Francisco entrar na faculdade de Direito, ou você. A figura era Keusen, né?
É.
Hoje não, hoje você tem milhares de pensamentos, que é uma teoria pura do direito. Hoje você tem milhares de pensamentos, diversas escolas, cada uma com uma visão na interpretação da norma, e gerou isso aí. Mas eu acho que a gente vai voltar ao tema da imprensa, que é interessante. Geraldo, judiciário dá 10 debates.
O SDF, eu considero, claro que eu gostaria de ouvir até a opinião do professor Francisco de Humberto, que ele é um inimigo que a própria opinião pública criou. E a opinião e a imprensa também aceitou essa criação. E isso veio principalmente no debate de prisão de segunda instância. Veja que o ministro Gilmar Mendes, ele sempre foi admirado, ele sempre foi respeitado. De repente, claro, ele sempre foi um ministro que, também eu concordo com o professor Francisco, se manifestava publicamente antes do fato de chegar na corte para
ele
decidir.
Veja, o problema de Gilmar é que ele votava pela possibilidade. Sim, aí ele mudou. Da segunda instância, ele mudou o voto.
É isso que eu ia chegar.
Mudou o quadro.
Aí quando ele mudou o voto, mas não é isso. Quando ele mudou o voto, a opinião pública foi pra, uma parte da opinião pública foi pra cima dele. Até agora eu não entendi o porquê, por exemplo, algumas manifestações contrárias ao STF. Ali é um tribunal constitucional, onde estão 11 ministros. Vão decidir conforme as escolas que Humberto trouxe à tona, com as convicções dele e interpretando, eu volto a dizer, é um tribunal constitucional interpretando a Constituição.
Mas deixa eu voltar aqui à questão. Uma questão que surgiu, que não é só no Supremo, não. Tá certo? É ante a ausência, ante a inércia, ante a demora do legislativo, o poder judiciário.
Ah, isso.
Assumiu feições de legislador. Como dentro da decisão, ele começou a criar lei e não a interpretar direitos.
Mas veja, isso é um problema do legislativo. A judicialização da política.
Ele não poderia. Ele não poderia. Mas... Sim, aliado a isso aí. Quer dizer, isso foi. Essa postura do do Supremo, do Judiciário, decorreu da judicialização. Tudo bem. Os próprios políticos começaram a judicializar a política. Mas eu acho que o poder legislativo, o poder judiciário, ele começou nas decisões judiciais a postar-se como legislador.
Como legislador. Veja, mas a minha hipótese...
Aí, quando você posta...
Quer ver um exemplo? Independente de se ser favorável, que acho que a maior parte da população é... O Supremo nunca poderia criar tipo penal por decisão judicial.
Claro.
Começa a dar homofobia.
Claro.
Não, a homofobia é algo repreensível, não tem a menor dúvida. Então eu vou aplicar a lei em relação aos crimes de racismo. Não tem nada a ver.
Amadeu está aqui dizendo o seguinte, ele é de São Martim. E o que, que os senhores acham de ministro do Supremo convivendo socialmente com políticos? Veja que coisa difícil. Porque o ministro Supremo vem de um meio político, foi colocado ali a gente.
E a gente tem que lembrar, inclusive, que ele é submetido a uma apreciação do Senado. Então ele tem contato, ele visita os candidatos ao Supremo, eles visitam o Senado, porque eles vão ser sabatinados pelo Senado.
Eu já fui processado aqui algumas vezes. Uma das vezes, o advogado de acusação era meu estimado e querido amigo Boris Trindade. Vocês precisavam ver o que Boris Trindade escreveu contra mim logo na primeira página. O indivíduo Geraldo Freire dos Santos.
Sim, porque veja, Geraldo.
Endereço não sabido.
Isso é o que eu disse.
Filho da puta.
Mas, Geraldo, veja, isso é o que eu disse. Isso é o que eu disse. Isso é o que eu disse no início aqui, de que, na realidade, o mundo jurídico tem uma linguagem. Então, o próprio Boris tem um livro, o livro de Boris, tem uma história de Bolinha, que era um oficial de justiça do tribunal, em que ele foi ao quartel do Arsenal da Marinha para assaltar um preso político por ordem do doutor...
E ali é verdade, existiu.
Existia.
Era,
não, é verdade essa história.
Era aqui de Água Fria.
É verdade, velho. Viu? E ele, doutor Agamenon Duarte Lima, tinha dado um habeas corpus para alguém que estava preso no quartel do Arsenal da Marinha. E Bolinha foi lá com o mandado de habeas corpus, de alvará de soltura.
Ele, né, era oficial de justiça.
Ele, né, era do tribunal, sim, da segunda instância. E aí Bolinha chegou lá, e quando foi entregar o oficial do dia, aí como é que começa o mandado? É assim, o juiz, o desembargador fulano e tal, manda quem este. Aí o cara chegou e disse, como é esse negócio? Manda. Aí disse, não, ele manda lá, entendeu? Aqui ele só tá pedindo pra você soltar. Ele disse, ficou com medo de ser preso. Então a gente tem uma linguagem. Então isso aí, na linguagem penal, o acusado sempre é indivíduo, não é cidadão. Isso é da linguagem do advogado da área penal.
Geraldo, tem aqui alguém dizendo o seguinte, que no caso dos repórteres, é que eles acharam que podem dizer tudo. Não é verdade, eles sabem que não podem dizer tudo.
Geraldo, eu tenho uma preocupação, e Humberto e Francisco, eu peço também a opinião de vocês e a sua, Geraldo, o seguinte, é com o Ministério Público que você trouxe.
Essa
é o Ministério Público, olha, ele prepara uma denúncia. A delação do JBS, aquela delação de fim do mundo, né, o Adão Debrecht. Veja a quantidade de políticos que saiu naquela delação, que foi divulgado, e até hoje você não tem nada. Mas a imprensa divulgou. O Ministério Público divulgou a delação, tornou pública, tornou com a autorização do judiciário, né? Foi tornado público. E aquelas pessoas acusadas, se nada foi provado contra elas até hoje, mas que foi noticiada, como é que fica a situação dessas pessoas? Veja,
esse é um poder.
Esse que precisava
é um problema. Ter consciência da responsabilidade.
Não é ele que tem que ter consciência, não. Eu acho que a forma que a imprensa divulga o que sai do Ministério Público é que dá uma maior dimensão do que é a função.
Às vezes, vou dar um exemplo, uma instituição séria, a Procuradoria da República. Eu fui advogado antes de assumir agora um registro de um desembargador, onde alegava-se que ele tinha comprado um terreno por valor errado. Ficou tudo provado que não era nada. E ele foi absolvido no tribunal. Ação de prova, o tribunal mandou trancar contra os diretores, estava tudo nos conformes. Mas antes de qualquer apreciação judicial, estava na mídia do Ministério Público, desembargador é processado pelo Ministério Público por desvio.
Denunciado, né?
Denunciado, né?
Denunciado,
e eu acho, quando o Ciro Gomes, que fala muito, eu estive com ele ontem, ele almoçamos junto, ele dizia assim: o Ministério Público ir para a sua caixinha. aquilo foi muito mal dito e mal interpretado, que o Ministério Público devia se pautar no seu papel. Na, por exemplo, aquela PowerPoint do procurador lá no Paraná, aquilo é um absurdo. Aí você vê o abuso do Ministério Público quando pretendeu criar aquela fundação. Uma fundação de 2 bilhões para ele. Como se ele fosse capaz, ele fosse um homem assim.
E eles mesmo fizeram acordo. Exatamente. Eles mesmo fizeram o acordo nos Estados Unidos.
E outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: é que hoje, com as mídias sociais, a capacidade de notícias, de denúncia, é muito maior do que anterior.
Ah, com certeza.
Tá certo? Então a depuração disso é que é o grande trabalho hoje da empresa. Se Geraldo começar a ler tudo que sai de denúncia aqui, o programa dele vai ter um debate, nem um passando a limpo.
Aqui eu tô com um advogado e um juiz.
É que o cara manda aqui, às vezes, por esse interativo aqui, coisas da maior irresponsabilidade. E depois reclama de mim porque eu não li. Não tem isso não. Eu vou ter que pagar pelo que você disse.
Geraldo, imagina, você é jornalista, Humberto Vieira advogado, doutor Francisco juiz. Aí chega, um delator diz que fulaninho recebeu dinheiro. Um delator apenas. Aí está no jornal amanhã. O Ministério Público, segundo delação dada ao Ministério Público, né? Tal pessoa foi, recebeu tanto e não sei o quê. E se não for verdade?
E quando o texto dessa delação é fornecida pelo próprio Ministério Público?
Então, essa é a questão fundamental.
E quando acontece na
campanha? É como se estivesse corroborando.
Isso. Exatamente. Quando acontece na campanha política, como
no meio de uma campanha.
Caso de Neco aqui em Jaboatão. E que foi que deu aquilo? Aquilo era verdade.
Ele foi condenado.
Foi dito.
Por que trazer aquilo?
Aquele caso que ficou como referência, aquele da escola base de São Paulo.
Sim. Escola de base.
Ela fechou.
Fechou.
Fechou e era tudo mentira. Daí você acusou de coisa gravíssima os diretores da empresa. E no final não era nada daquilo, era verdade. E depois, não recompõe mais a vida das pessoas.
Não, de modo algum. Então, essa relação Ministério Público e imprensa é uma relação muito perigosa. Porque a imprensa tem que dar notícia, se não der a acusada que não deu para proteger. E o Ministério Público, quando de um delator, traz uma denúncia que pode acabar com a carreira política, com a vida empresarial de alguém. E a Operação Lava Jato, isso é importante destacar, tanto a Operação Lava Jato como Mãos Limpas, elas foram defensoras disso. Quando elas diziam assim, para nós combatermos a corrupção, nós precisamos do apoio da opinião pública. Ora, e para eu combater a corrupção, eu vou ferir o Estado de Direito?
Aí
eu vou acusar as pessoas?
Aí é onde entra a função entra a mídia aí. É que as ações passaram a ser midiáticas. O que devia ser segredo, tá certo? As ações deveriam ser sigilosas para que as pessoas não pudessem atrapalhar, elas passaram a ser midiáticas. A imprensa é anunciada: olha, amanhã nós vamos fazer.
Filme 007.
Aquele seu colega reitor de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que suicidou-se.
Santa Catarina.
Foi uma notícia errada.
Foi tudo.
E nada concluído.
Ele até preso, houve a prisão provisória.
Proibido de entrar na universidade, nada concluído. A própria prisão do ex-presidente Temer, que foi um espetáculo. A imprensa já estava lá, fotografou a perseguição do carro. Então, qual é a razão disto? Por que tem que isso ser divulgado
à própria justiça? O casamento entre o poder acusador, porque o Estado ele tem diversas funções. Ele tem o Estado julgador, o Estado acusador, tá certo? O Estado defensor. São funções do Estado. Então, quando o Estado acusador, que está simbolizado no Ministério Público, se casa com a mídia e transforma esta função numa coisa midiática, leva a reações dos políticos que estão nesse caso, porque você hoje tem uma também. Além da judicialização da política, você tem uma criminalização da política. A política brasileira
é
criminalizada. E sem política, a gente não vai para canto nenhum. Eu sempre coloco, veja assim, ó, fazer política. Não está fazendo um conchavo, está fazendo. Rapaz, fazer política é fazer o consenso do possível.
Humberto.
Não existe nenhuma ala poderá impor. Se o país tem diversos pensamentos, poderá impor a sua vontade. Tá certo? Ela vai ganhar a eleição, mas fazer política é alcançar o consenso do possível.
Um exemplo. Isso aquela é aquela a frase do Ministério Público, que Temer chefiava uma quadrilha há 20 anos, ou há 40 anos. E como se ele chefiava há 40 anos e nunca as instituições atuaram, por quê? Só vieram atuar agora. Quer dizer, eu lhe dei uma licença para atuar durante 40 anos e agora é que eu vim lhe prender?
No mínimo, há uma prevaricação de quem deveria ter fiscalizado nos últimos 20 anos atrás.
Mas, doutores, o tempo passou. Muito obrigado.
sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.